Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de janeiro de 2021. E eu fico super feliz que o Radinho seja só áudio, assim vocês não podem testemunhar ou presenciar o esforço absolutamente patético e ridículo que eu estou fazendo para garantir que aquilo que vocês ouvem nesse momento seja minimamente aceitável. Eu estou fora de casa, eu estou em Ribeirão, e tem duas coisas muito curiosas daqui. Primeiro que a gente sempre fantasia, né? Ah, o interior, meus pais são do interior, eles sempre fantasiavam sobre uma vida mais pura, com mais contato à natureza. Pois bem, se eu abrir a janela aqui, o ruído, mesmo no 11º andar, passa de 60 decibéis fácil, com picos de 70. Eu sei que isso parece grego, mas quer dizer que é muito barulhento. Em segundo lugar, eu acho que por uma questão do calor, os apartamentos costumam ser todos muito, como hei de dizer, pouco propícios a atividades acústicas, ou seja, o piso é de cerâmica, as paredes são lisas. Então, se eu gravar sem nenhum tipo de precaução, vocês vão achar que eu morri e que eu estou no além, né? Ou que eu fui trancado dentro de um frigorífico na Sibéria, alguma coisa parecida. Mas eu estou fazendo um esforço especial porque, puxa, não tem privilégio maior do que fazer parte, né, de um momento tão íntimo. Eu estou literalmente dentro do ouvido de vocês. Isso é um privilégio que a gente concede a pouquíssimas pessoas. Isso é muito interessante porque abre espaço para eu comentar aqui uma notícia muito, muito, muito curiosa que saiu no MIT sobre o futuro da internet em áudio. É muito gozado porque o Radinho de Pilha se chama Radinho de Pilha em princípio porque há muito tempo atrás, há 20 e tantos anos atrás, nos primórdios da internet, na internet a lenha, eu escrevi imagina, naquele tempo, pensar áudio e internet era quase que um delírio, né? Era muito difícil você colocar áudio na internet. Eu fazia alguns experimentos já em 97, 98, mas era muito tosquinho, né? Mas na época eu brinquei que eu queria que a internet fosse tão fácil de usar e tão íntima e tão imersiva quanto era um radinho de pilha daqueles em que, sei lá, os fãs de futebol acompanham a partida com aquele negócio grudado, se sentindo dentro de um estádio. Bom, então essa história de que a internet tinha que ser como um radinho de pilha, né, na mão de todo mundo, no bolso de todo mundo, acabou sendo, de uma certa maneira, a origem dessa história de radinho de pilha, que primeiro foi uma comunidade online que eu criei e gerenciei durante 7 anos, algumas raríssimas talvez tenham feito parte, eu não sei, mas depois eu acabei aproveitando esse nome, esse domínio, inclusive, para fazer esse podcast aqui. Mas então, esse artigo aqui do MIT, é muito curioso falar que o futuro vai ser áudio, porque eu lembro quando eu comecei a fazer podcast, em 2003, 2004, alguns amigos mais puristas falavam, não, mas áudio é horrível porque você não consegue fazer busca em áudio. Então não é um conteúdo acessível por natureza. Tem toda a razão, e esse é, imagina, quase que 20 anos, quase não, é 20 não, 17 anos depois, essa é uma das preocupações desse artigo. Puxa, ok, tá legal, a gente tem cada vez mais plataformas que usam áudio, mas a questão é, como é que você indexa áudio? E é curioso porque quem é gamer aqui talvez já conheça a plataforma Discord, que é uma plataforma que foi usada para gamers, sei lá, criarem comunidades, trocarem figurinhas, aparentemente eles têm um recurso ali que transforma gravações de áudio em texto. Eu nunca testei, eu não sou gamer, né? Mas o que eles querem falar aqui não é só do Discord, mas é de uma série de outros aplicativos que tentam criar experiências ou criar espaços humanos, íntimos, legais, baseados em áudio. E eles comentam de um aplicativo que eu não conhecia, chamado Cappuccino, né? Em que você pode fazer um círculo de amigos, um círculo pequeno de amigos, e esses amigos gravam pequenas coisinhas em áudio e você todo dia de manhã recebe áudios queridos das pessoas que você mais gosta. Então ele conta de uma mocinha que todo dia de manhã, quando vai trabalhar, ela ouve lá o que os amigos deixaram para ela. Ok, é lógico que isso dá para fazer pelo WhatsApp, e aliás é bom lembrar do WhatsApp porque a gente começa a pensar no lado B dessa história. Porque qual é a chance de que isso dê errado, né? Qual é a chance de que isso seja abusado? Qual é a chance que isso seja ruim? E o que esse artigo mostra aqui é que, embora seja bastante interessante do ponto de vista de, puxa, de do quanto é importante o contato da voz, o quanto é importante o carinho. Esse tipo de plataforma é muito, muito frágil para abusos. Você pode ter comportamentos abusivos, como é que você monitora o abuso, inclusive como é que você, vamos supor que você esteja querendo saber aonde que os bolsonaristas se esconderam, onde que os trumpistas se esconderam depois que fecharam o Parler. Pois bem, se eles estiverem numa plataforma de áudio, como é que você monitora? Como é que você pode saber o que está acontecendo? É uma discussão bastante interessante. Mas o que eu acho legal aqui é, pelo menos para mim, bom, primeiro essa história do lado B, é legal sempre a gente imaginar a possibilidade de abuso, que é isso que põe tudo a perder, é só uma questão de tempo, né? A segunda questão é essa importância do contato, essa importância afetiva do contato, da proximidade, e que o áudio, só o áudio propicia, né? Não adianta ficar trocando fotinhos, né? O áudio propicia essa coisa muito mais, sei lá, fala ao coração, literalmente. Mas o que é interessante é que isso me faz pensar numa ponte aqui para um artigo extremamente interessante que já tinha saído, acho que eu já tinha comentado no Radinho, sei lá, meses atrás, que é um artigo que saiu na Wired falando assim, por que que os ricos são tão maus? Né? Por que que eles são... Bom, eles usam vários termos que se eu for traduzir em português vou ter que usar baixo calão. Por que que os ricos são sacanas? É um artigo longo, eu não acabei de ler, convido todos vocês a lerem, mas o que é interessante é que ele mostra gente que de repente já tem lá uma fortuna de alguns milhões de dólares, que se quisesse viver dos juros, né, põe numa aplicação, seja o que for, tá, o cara já vai ter uma renda fabulosa por anos e anos e anos, né, vai poder morrer sossegado. Mas o que acontece? Mesmo tendo toda essa possibilidade de viver nababescamente só da renda, o cara continua ralando que nem um louco porque ele acha, imagina, 10 milhões não é nada, fulano tem muito mais do que eu, imagina, aqui nessa vizinhança aqui, uma casa de não sei quantos milhões não é nada, ah, se você não... E aí você percebe que muitos caras que estão numa situação que às vezes a gente almeja, a gente inveja, eles estão numa armadilha que parece aquelas... Sabe quando você põe um hamster correndo na rodinha, ali na gaiola? Os caras estão presos a um ciclo horroroso, é capaz que os caras tenham uma vida estressada, né, uma qualidade de vida ruim, mesmo tendo milhões. E aí eles, no meio do artigo, isso é muito interessante, inclusive, resgatar isso. Ele se lembra que a palavra isolar vem do espanhol aislar, e é verdade, isolado em espanhol é aislado. Isolar quer dizer colocado numa ilha. Então, o que acontece, ele conta, olha, imagina, você, né, não tem grana, você, né, mora lá com seus pais, anda de ônibus para cima e para baixo, aí você, de repente, começa a ter um pouco mais de grana, aí você o quê? Compra um carro, você se isola. Aí você sai da casa dos seus pais e vai morar sozinho, você se isola. E aí você vai... Bom, o que acontece é que parece que associado ao progresso material está o isolamento. Na hora que você se isola, você descola das coisas que realmente te tornam mais humanos. É muito fácil você perder a solidariedade, você perder a empatia, você começar a se desumanizar porque você está isolado. E é legal a gente lembrar que isolado também deve vir de ínsula, do latim, que é ilha, simplesmente ilha. Eu achei isso muito, muito bacana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Do áudio eu já falei. Falando em gente rica, tem um artigo aqui na BBC que, na verdade, é um estudo de uma instituição chamada Oxfam, que faz, ela normalmente ela foca muito na questão da desigualdade, da concentração de renda. E os caras fizeram um estudo e se tocaram do seguinte: durante a pandemia, as pessoas ricas ficaram muito mais ricas. Se você pegar as 10 pessoas mais ricas do mundo, aí bota aí Elon Musk, Jeff Bezos, né, Bill Gates, esses caras, só durante a pandemia, eles ficaram 540 bilhões de dólares mais ricos. Vou repetir, em um ano, esses caras ficaram 500 bilhões de dólares mais ricos. E a conclusão é que com esse lucro que eles tiveram, com esse aumento de patrimônio que eles tiveram em um ano, dava para esses caras pagarem vacina para todos os países do mundo. Né? Eles até falam que o próprio cara da Amazon, o Bezos, que tem, quantos funcionários que ele tem, 90 mil, 100 mil, ele podia dar para cada um um bônus de 100 mil dólares, só com aquilo que ele ganhou, ele, Jeff Bezos, ganhou durante a pandemia. Na verdade, se você pegar todos os bilionários do mundo, que é um monte, durante a pandemia, a riqueza deles aumentou praticamente 4 trilhões de dólares. Dá o que pensar. Dá o que pensar, eu não vou sugerir nada, mas que dá o que pensar, dá. Como o progresso acabou virando, na verdade, uma máquina fenomenal de concentração de renda. É engraçado, né? Porque o cara é insano. Se você empilhar essa riqueza toda, acho que dá, nem sei o que dá, uma montanha. E falando em montanha, tem dois artigos aqui. Um eu tinha deixado meio de lado, mas o outro eu acabei separando. Bom, vou comentar dos dois. Um deles era uma aula dada por um professor super talentoso num lugar que é praticamente território sagrado, que é o auditório da Royal Society em Londres, no mesmo lugar que Faraday fazia as suas demonstrações. Tá? Um lugar que eu visitei a Royal Society, mas não cheguei a visitar o auditório. Aliás, quem for a Londres, por favor, visitem a Royal Society. Estão ali os laboratórios do Faraday, vários experimentos. Cara, é bom. Para quem curte ciência, história da ciência, é praticamente solo sagrado. Mas o que é interessante é que esse professor está explicando que na Noruega existe uma rocha, que essa rocha ela está subindo, lá, 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 lá. Você fala, é uma rocha na beira do mar, na verdade, né? É uma rocha na beira do mar que ela está subindo. O que acontece é que há cento e tantos anos atrás, mais tempo atrás, alguém resolveu fazer uma marquinha onde o mar encontrava a rocha. Aí o que acontece? 50 anos depois, os caras percebem que essa marquinha está cada vez mais alta. Aí você fala, bom, de duas uma, ou o mar está retrocedendo ou essa rocha está subindo. A questão é, na verdade, é que a Noruega inteira está subindo. Aí você fala, bom, como é que assim um país, uma região geográfica está subindo? E aí ele explica uma coisa muito interessante, que é a seguinte, aquela região ali estava coberta durante muito tempo por gelo, né? Numa dessas eras glaciais que duram uma eternidade, aquilo estava coberto por uma camada imensa de gelo, imensa. O que acontece? Gelo pesa muito. E o que é, o continente, na verdade, ele está em cima do quê? De uma placa tectônica que está em cima do quê? De magma, né? Ela está boiando em cima do magma derretido. Com o peso todo do gelo, o que acontece? Ele força essa placa a afundar um pouco no magma. O que aconteceu nos últimos milhares de anos é que o gelo retrocedeu, né? Você teve um degelo ali, a Noruega hoje já não é mais, né, o Ártico, e o que acontece? Aliviou o peso do gelo sobre a placa tectônica. O que acontece? Ela começou a subir devagarinho. Porque aquele magma ali embaixo, que tinha sido deslocado para toda a região da Europa, é como você pisar em alguma coisa molhada, você esparrama a água para lá, a hora que você tira o pé, a água volta. Então o magma que tinha sido forçado em outras direções, ele começa a querer voltar. E isso tem empurrado a Noruega inteira, e essa rocha é um testemunho disso, para cima. Isso, ela tem subido, apesar da dos oceanos estarem subindo, etc. e tal, a Noruega está subindo mais rápido. E aí eu conecto essa história, que aliás é uma demonstração bastante interessante e tal, a um vídeo muito mais recente, super bem produzidinho, que explica que, na verdade, a chuva faz com que montanhas cresçam. Como assim, né? Uma montanha não é uma planta que vai crescer se chover. Como assim? Essa é uma coisa que os geólogos estavam já percebendo faz tempo, por que algumas montanhas estão subindo, estão aumentando de altura, se as placas tectônicas não necessariamente estão empurrando umas às outras e tal, e veio essa hipótese de que a chuva poderia ter um papel nisso. Bom, era uma hipótese que nunca ninguém tinha conseguido testar, e que os caras acabaram percebendo, e agora já está bastante mais claro, as pistas são muito mais convincentes, que quando chove, a chuva provoca erosão na montanha, né? A água vai descendo, ela vai erodindo, e quanto mais ela vai descendo na direção da base, mais ela vai arrastando o material e leva material para longe, ou seja, a chuva faz com que as montanhas vão ficando, com o tempo, mais leves. Mas não quer dizer que ela desgaste a montanha no topo, né? Que ela vai começando a gastar. Não, na verdade, a erosão se sente mais na base. E esse fenômeno, né, da montanha perder material para a erosão acaba promovendo o crescimento de montanhas. As montanhas vão crescendo devagarinho na medida que elas vão emagrecendo, que é um fenômeno que infelizmente não é espontâneo na espécie humana, sobretudo depois dos 50. Mas vamos lá, o que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo interessante na BBC que é bom para a gente se vacinar contra, sei lá, bullshit de políticos e Trumps e seja lá mais quem for. Com essa questão de mudanças climáticas, de crise climática, aliás, a partir de agora eu vou falar em crise climática, eu não vou falar mais de mudanças, tá? Porque a coisa está tão feia, tão óbvia, que não dá para falar de mudança. Porque mudança pode ser para melhor, agora crise, não. Então, com a crise climática cada vez mais óbvia, tem políticos que falam, não, o Trump falou isso, vamos plantar trilhões de árvores. Ok, parece uma coisa lógica, mas não é tão simples assim. Eu já comentei isso aqui no radinho. Peraí, plantar onde? O que que você vai? De quem é o terreno? Como é que você vai irrigar? Que tipo de espécie? Pois bem, aqui na BBC, especialistas dão aqui 10 mandamentos praticamente para quem quiser plantar árvores para sequestrar carbono da atmosfera. A primeira questão é manter as florestas, vamos proteger as florestas que já existem, ainda mais porque florestas velhas, elas absorvem mais carbono que florestas novas, eu já comentei isso aqui. Em segundo lugar, envolva os habitantes da região, o pessoal local, né, nos projetos. Terceiro, maximizar a biodiversidade. Quarto, escolher a área correta para reflorestação. Quinta, bom, usar as espécies certas, blá, blá, blá. Cara, é muito interessante, muito bacana. Deixa de ser aquela coisa fácil, aquela solução que parece simples, rápida e errada, né, basicamente. Tem outro artigo que me chamou a atenção aqui, bastante interessante, sobre menstruação. Eu sempre chamo a atenção aqui das raríssimas e dos raríssimos para o quanto a evolução, ou pensar de uma maneira evolutiva, é um recurso poderoso para você entender por que as coisas são como elas são. E a questão é, se você pegar alguns animais, sei lá, primatas, babuíno, quando a fêmea está no cio, quando ela ovula, meu Deus do céu, a genitália vira praticamente um desfile de carnaval. Ela anuncia para todo mundo, mas agora as fêmeas humanas não dão bandeira. Né, quando elas estão férteis, não tem nenhum sinal muito claro, tanto que se para a própria mulher saber quando ela está fértil, ela tem que usar algum tipo de recurso externo, né, um aplicativo, um termômetro, seja o que for, não é uma coisa assim tão bandeirosa. A questão é, por que que as fêmeas humanas são diferentes? E uma das hipóteses, é isso que eu achei interessante, envolvia evolução, falou, não, isso na verdade, a gente evoluiu isso para que as fêmeas conseguissem manter o macho perto de si, porque o macho é importante, porque o macho... O que é interessante é que fazia um certo sentido a hipótese, nunca ninguém tinha testado, e aí o que o pessoal percebeu? Que na verdade tem um certo machismo nisso, é como se o macho fosse a coisa mais importante do mundo. E aí surgiu uma outra hipótese, que é o seguinte, as fêmeas convivem, as mulheres sempre conviveram com outras mulheres, e a questão que talvez tenha levado a gente a ter uma menstruação, uma fertilidade discreta, era justamente as fêmeas competindo entre si. Né, as fêmeas competindo entre si. E aí, bom, como é que você testa isso? Os caras resolveram usar programas de simulação por computador através de agentes. Eu comecei a fazer um curso de complexidade no Instituto Santa Fé, e uma das primeiras coisas que eles tentam ensinar a gente, eu confesso que eu parei mais ou menos por ali, porque era um pouco chato, era como você usar essas ferramentas de simulação. E eles fizeram várias simulações testando as várias hipóteses. Olha, você tem machos promíscuos, machos menos promíscuos, você tem fêmeas que dão bandeira, fêmeas que não dão bandeira. Bom, em suma, as várias simulações, a simulação que funcionou melhor é aquela que, na verdade, levava em conta a competição entre as fêmeas sendo hostis com as fêmeas que estavam férteis. Eu achei duas coisas legais. Primeiro, a questão de você detectar um machismo na própria hipótese, e a segunda questão, o uso de agentes de simulação. Eu achei isso muito bacana. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem uma história curiosa, esse vai ser um episódio um pouquinho mais curtinho, isso aqui eu achei bacana, Em 1600 e bolinha, quando é que foi essa história? Em 1625, vamos lá, nem sei o que estava acontecendo no Brasil nessa época, não tenho a menor ideia, 1625. Pois bem, em 1625, a família Yamaki, no Japão, plantou um bonsai. Bonsai são aquelas árvores anãs pequenininhas que devem dar um trabalho desgraçado para você mantê-las naquele estado e tal. E esse bonsai, plantado em 1625, ele foi durando, a família cuidando, séculos, gerações e gerações e gerações. Bom, esse bonsai está vivo até hoje. Mas o que é mais interessante dessa história é que ele não está mais no Japão, ele está nos Estados Unidos, porque a família Yamaki doou esse bonsai centenário para os Estados Unidos. Curiosamente, ela doou isso ao final da Segunda Guerra, num gesto de paz. Né? Mas o que é mais engraçado, quando eles doaram o bonsai para os Estados Unidos, eles não contaram que o bonsai estava em Hiroshima. O bonsai sobreviveu a uma bomba atômica. Claro, ele não estava embaixo da bomba, ele estava a alguns quilômetros, mas a casa foi destruída, a família se machucou, etc. e tal, mas o bonsai foi protegido por um muro. Então você tem hoje nos Estados Unidos um bonsai que não só sobreviveu a uma bomba atômica, mas ele demonstra essa capacidade que o povo japonês teve naquele momento de tentar refazer os laços, né? De não se isolar, já que a gente está falando em isolamento, não se isolar tanto assim. Eu achei interessante. Ah, falando em viés, eu não sei se vocês assistiram ao filme da Pixar, o Soul. Eu assisti e é muito bem feito, claro, Pixar é Pixar. Eu fiquei com alguns sentimentos estranhos. Bom, ele envolve um além, um antes e um depois. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa religiosa, então para mim além e aquém, não existe. Bom, deixa para lá. Mas assim, o filme é engraçadinho e eu fiquei no final tentando entender por que eu estava um pouco incomodado. Mas esse artigo aqui na New Yorker, ele chama a atenção para uma coisa curiosa. Que embora, olha só, o filme, o personagem central é um músico negro. A Pixar contratou, né, para tentar manter a diversidade, chamou lá um monte de negros bastante importantes para ajudar a fazer um filme que fosse representativo. Mas o que esse artigo mostra é que eles não entenderam a coisa principal. Quando você fala em soul music, ou quando você fala que uma música tem soul, ou quando um negro fala que aquele outro negro tem soul, ele não está falando de um fantasminha individual, ele não está falando de uma alminha que nasceu em algum lugar estranho e vai para outro lugar qualquer. Não é uma coisa individual. Soul é uma coisa coletiva. Soul é uma coisa de grupo. Né? Soul é uma coisa maior do que você. Então eu achei isso sensacional, casa com a história que eu falei do aislar, do isolado no começo, dessa coisa que em algum momento a gente inventou de ficar individualizando, como se isso explicasse a gente, não explica, por isso que a gente está aqui agora, você está me ouvindo nesse momento, justamente porque isso deve te fazer sentir menos isolado, porque afinal eu sei que não é fácil ser uma raríssima ou um raríssimo, sobretudo num país que segrega os CDFs e a gente sempre vai ser, né? ninguém vai escolher a gente para o time de futebol. Pois bem, então leiam porque é muito interessante que ele vai falar um pouco sobre apropriação cultural, um pouco para essa questão do que é individualidade, o que não é. Eu achei uma das leituras mais interessantes sobre esse filme Soul, que por si só é um filme bacana, sei lá, mas é legal colocar essas novas perspectivas. Teve um episódio aqui do Infinite Monkey Cage, que é um podcast, é um programa de rádio da BBC que você pode consumir como podcast, que é divertidíssimo, que eles misturam cientistas com comediantes. E o resultado é hilário, ainda mais, é humor inglês, tal, mas tudo bem. E foi um programa sobre os Neandertal. E a questão é a seguinte, a gente está cada vez mais, resumindo, né, resumo da ópera aqui, percebendo que os Neandertal não eram, sei lá, criaturas toscas como Bolsonaro, né, criaturas esquisitas como Trump, não eram assim, que com dificuldade de se mexer, né, como se fossem uns ursos. Não, eles tinham soul, por assim dizer. Eram capazes de arte, eram capazes de tecnologia, e eles tentam explicar esse fenômeno estranho, que a gente não entende muito bem, porque num determinado momento os Neandertal desaparecem. Né? Eles dominaram a cena, sobretudo na Europa, durante milhares de anos, dezenas, centenas de milhares de anos, enquanto a nossa espécie, que acabou predominando, o Homo sapiens, estava na África, eles estavam na Europa, você tinha os Denisovans na Ásia. Bom, em suma, de alguma maneira a gente acabou preponderando, óbvio, houve cruzamento, muita gente deve ter DNA Neandertal, o que não é depreciativo, porque em princípio os caras eram muito fortes, eram inteligentes. A questão é como eles sumiram, esse mistério continua. Eu vou acho que terminar aqui o radinho com uma dica, vai ser um episódio um pouco mais curto, porque vocês não têm ideia das condições térmicas sob as quais eu estou gravando esse episódio. Eu vou acabar tendo aqui, provavelmente uma desidratação. Ribeirão é quente. A questão é a seguinte: eu me lembro quando eu me divorciei, eu saí. Eu sempre tive muito livro, eu sempre comprei muito mais livro do que eu jamais poderia ler, sei lá, numa vida só. Quando eu me divorciei, sei lá, 15 anos atrás, eu levei um livro só. Eu tinha uma prateleira, uma estante gigante, né, com centenas, com, sei lá, 1.000 livros, não lembro. Eu acabei levando um livro só. Era um livro sensacional de um autor chamado Edward Tufte. Para quem mexe com UX, para quem mexe com design, para quem mexe com comunicação, esse autor é maravilhoso, porque ele tenta nos ensinar como a gente se comunica visualmente. Então ele tem um livro genial sobre como fazer melhores PowerPoints e tal, mas esse livro, como é que ele chama? Meu Deus do céu, eu vou dar o link para vocês. Chama, cara, me deu branco agora. Como é que era? Beautiful, alguma. Bom, em suma, o Tufte faz é fazer uma viagem pela história da arte, pela história da comunicação humana, e fazer um livro ilustrado com grandes exemplos de como que as informações foram transmitidas de uma maneira visual agradável. E eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção era um livro de 1.000 anos atrás, de 900 anos atrás, em que falava justamente sobre astrologia, que é um tema que o Radinho, volta e meia, dedica um pouco de ironia e sarcasmo. Mas ele mostrava as constelações com textos, só que o texto era escrito em forma de desenhos, em forma de ilustrações. A coisa mais linda é, cara, aquilo é sensacional. Eu falei, nossa, que livro é esse? E eu nunca fui atrás. E o que acontece? Eu vou dar o link para vocês hoje, tanto para o livro do Tufte quanto para o artigo que fala sobre o livro. O livro se chama Aratea. Aratea é um livro feito no século XI, provavelmente. Em que cada signo astrológico está desenhado à mão e o desenho da constelação tem um texto poético que originalmente grego e traduzido para o latim. É um primor. Eu não vejo a hora de descobrir se existe alguma edição facsímile disso. Bom, lá vai o bibliófilo compulsivo aqui gastar mais dinheiro com alguma coisa que vai ficar na estante. Caríssimos, raríssimos. Eu acho que o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Espero que o áudio tenha ficado digno da vossa atenção. Agradeço imensamente a companhia e, por favor, cuidem-se. Nós estamos numa época sinistra, perigosíssima, o risco só aumenta e o que eu vejo, pelo menos em torno aqui em Ribeirão, não é que a preocupação tenha crescido na mesma proporção. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.